Nós hoje escutamos uma partilha a respeito da vida criativa e vimos que cada área de Figueira nos propõe uma pergunta-chave. As áreas de Figueira, à medida que existem, à medida que manifestam o que têm que manifestar, essas áreas têm que nos colocar uma pergunta-chave. Tem que colocar dentro de nós uma indagação. E por que será que a vida criativa é tão rica em tarefas, como vocês viram? Aqui há listas de tarefa. Aqui só não assume uma tarefa quem não quer. Porque aqui tem listas de tarefa, como vocês viram. Porque a pergunta que a vida criativa, como energia, deve colocar em nós é: qual é a minha tarefa? Então, cada área tem um trabalho oculto, que não está escrito nas paredes e nem nos quadros. E nem as pessoas, às vezes, conscientemente estão sabendo qual é. Mas, se você está numa área, ali você está dentro de uma certa energia e ali você vai ter uma questão para resolver. Que não é nada de aprender a limpar chão, aprender a limpar vidro, aprender a fazer pão, não é nada disso. Isto é um pretexto para você ter uma questão. E no seu subconsciente, ou no seu consciente, se você sabe ver, você vai se perguntar: qual é a minha tarefa? Porque aqui tem tantas que você chega e diz: qual será a minha? Isto parece uma coisa pessoal e física, mas não é, não. Quando você chega num lugar onde há tantas tarefas, você inconscientemente se pergunta: qual é a minha tarefa? E de repente você descobre que é isto que você precisa saber na sua vida. Porque se aqui você não sabe qual é a sua tarefa, alguém vai te dizer. Porque aqui tem coordenação. Então se vem você aí sem tarefa, eles vão te dar uma tarefa. O importante não é isso. O importante é você descobrir qual é a sua tarefa na vida. Então esse é o trabalho oculto da vida criativa dentro de nós. Todas as pessoas que chegam aqui ficam procurando a tarefa, e a uma certa altura lhe é dada a tarefa, inconscientemente ela se abre para procurar a tarefa dela na vida, aquela real, não aquela externa, aquela real. Então, por isso que a vida criativa pergunta: qual é a minha tarefa? E por que o símbolo é a estrela de cinco pontas? Vocês viram que na tela estava projetada a estrela de cinco pontas. Esse símbolo é um símbolo muito rico, pode ser entendido de muitas formas, mas pode ser entendido também diante do que nos foi exposto. Pode ser entendido como um passo evolutivo. A estrela de cinco pontas é também símbolo de uma iniciação. Claro que não estamos referindo a iniciações internas aqui na vida criativa. Não há escola para isso aqui. Mas a estrela de cinco pontas aqui quer dizer um início de alguma coisa. Quem sabe se aqui você entrando na energia e você estando dentro da parte oculta da vida criativa, você descubra o que você veio fazer no mundo. Qual é a tua tarefa na vida? Por isso que existe a vida criativa na Figueira espiritual. Porque tudo que existe aqui na Figueira material, tudo que existe na Figueira externa, tudo que existe no mundo material da Figueira, na vida externa da Figueira, tudo isso é oculto. Então você está aqui, você precisa saber o que você está fazendo aqui. Ocultamente, espiritualmente. Você não veio aqui para passar o fim de semana. Nem veio aqui para assistir uma partilha. Nem veio aqui para conviver com os outros. Isso tudo é aparência. Você veio aqui, se você está na vida criativa, você está numa energia que vai te fazer perguntar: qual é a minha tarefa? Mesmo porque se criam circunstâncias, te dão uma tarefa que você não quer, que você vê que não é, então você fica procurando qual é, e aqui você acha, porque aqui não falta, como vocês viram. Então, qual é a minha tarefa? Isto é um trabalho oculto que deve acontecer dentro de vocês. E cada área de figueira tem um sentido oculto, tem um trabalho oculto sobre nós, que muitas vezes a gente descobre qual é. E de repente aqui, se está realmente unido à área, se está realmente amando a área, se está realmente aqui com amor e buscando dentro, de repente você descobre qual é a sua tarefa na vida aqui. Claro, ressalvando que você deve querer saber. Porque uma pessoa que já chegou a uma certa idade, que já está com a sua vida humana feita e já construída, não sei se ela está perguntando qual é a tarefa dela. Ela nem quer saber, porque de repente a tarefa dela não tem nada a ver com o que ela está fazendo, e aí o que ela faz? Não é? A humanidade é muito esquisita. E a humanidade não tem muita consciência de como ela vive, de como ela age, como ela está. E aqui é uma área que pode realmente nos esclarecer muito internamente. Se a gente está aqui inteiro, se a gente está aqui na energia da área. Por isso que é importante que a energia da área seja mantida, que a energia da área seja muito ordenada, não é? Que a energia da área flua com muita harmonia, como vocês ouviram, não? Como vocês viram, e que a gente possa ir participando desta energia. Porque aí, de repente, você descobre a sua tarefa na vida. Se você estiver disposto a mudar de vida. Porque a gente pode descobrir a própria tarefa até com 70, 80 anos. Não tem importância o que você viveu antes. Tudo que você viveu antes era outra coisa. Não era para nada. É no momento que você descobre a sua tarefa, dali para diante é que a coisa começa. E isso não tem data para começar, não. Isso tanto você pode descobrir qual é a sua tarefa, como Mozart descobriu pequenininho, que era uma criança, ele já sabia qual era a tarefa dele, como você pode descobrir a sua tarefa na hora de morrer. Ah, era essa a minha tarefa. Vocês riem? Isto é o caso de quase todos. Isto é o caso de quase todos. Então ele diz, qual é a minha tarefa? Era isto. Sabe o que acontece na hora que ele está morrendo? Se ele realmente descobre naquele momento, e se ele realmente diz, era isso, e como eu faço agora para cumprir? Ele vai cumprir na outra vida. Já vai nascer sabendo, cumprindo, compreende? Agora, se a gente descobre com o tempo de começar já alguma coisa, não é? Tudo bem. O importante é descobrir, porque se na hora de fazer a passagem, se até ali você não percebeu, aí realmente viveu à toa. E tem pessoas que não suportam, na hora de desencarnar, perceberam que viveram tudo o que não era para viver, viveram tudo errado e que não viveram o que era para viver. Não é todo mundo que tem esta disposição. E ali também a gente escapa, foge, não é? Foge de saber as coisas. Até certo ponto. Porque ali, no último momento, naquele momento em que você está passando para o lado de lá, portanto que você aqui não pode fazer mais nada, não? Você está na passagem, não pode mais voltar. Ali você vai ter o quadro completo da sua vida. E ali, naquele momento, você vai ter claro tudo que você viveu, tudo que você fez, tudo que você tinha que fazer. Naquele momento da passagem, você vai ter, pela primeira vez naquela encarnação, você vai ter claro tudo, pela primeira vez. Então veja, vamos nos preparar para esse momento, hein? Porque é um momento único. Isto é um momento único. Em nenhum momento naquela encarnação você teve as coisas claras. Só naquele momento. Naquele momento, num quadro, é um quadro só, hein? É muito difícil imaginar isto. Você não fica ali vendo o filme da sua vida, não. Num quadro, você vê tudo. E aí você fica sabendo tudo. Ah, era isso. Só naquele momento. Então, é muito importante aquele momento. É muito importante. E quem estiver percebendo que esse momento está chegando, está percebendo que ele está chegando, ah, se prepare. Se prepare para vivê-lo da forma mais lúcida possível. Se prepare para vivê-lo com todo o coração e com toda a disposição. Porque é só na saída desta vida humana que você vai saber tudo como foi. Como foi mesmo, não como você pensou, que estava sendo. Compreende? Bom, veja como a vida criativa tem uma energia criativa, hein? Porque leva essas pessoas muito além de fazer pão, muito além de limpar vidro, muito além de tudo isto. Energia daqui, isto. Então vamos aprender a viver a vida criativa. Por isso chama-se vida criativa. É um nome simbólico. Não é o nome de um lugar só. Vida criativa é a nossa vida que deve ser criativa. Mas deve ser criativa não nós inventando coisas. Chamo isto de vida criativa quando a gente fica inventando as coisas. A vida criativa é aquela que você encontra. Ah, era esta. Aí sim você vai viver criativamente. Quer dizer, você vai viver para aquilo que você veio viver. Então nós estamos numa área que teríamos que nos valer dela. Estarmos aqui realmente de todo o coração, de toda a alma, com toda a consciência. Está aqui com toda a consciência. Está aqui com toda a precisão, com toda a clareza. Porque aí vamos começar a conhecer a energia desta área que pouquíssimas pessoas conhecem. Mas, como agora nós estamos estudando a energia das áreas, estamos, cada semana vem aqui um falar sobre a própria área, então a energia da área vai ficar muito presente. Muito presente. E nós temos que ir olhando estas coisas. Agora, a vida criativa é a nossa vida, que deve ser criativa. Então, qual é a minha tarefa? Qual é a minha tarefa? Fazer esta pergunta. Vamos levar esta pergunta conosco hoje, realmente. Já que estamos neste dia da vida criativa, vamos levar esta pergunta conosco. Qual é a minha tarefa? E cada área de Figueira é uma pergunta. Nós precisamos conhecer as áreas. Finalmente, depois de 20 anos, estamos estudando cada área de um certo ponto de vista. Então, é uma pergunta. Em cada área, você vai encontrar a energia de uma pergunta que você deve fazer para você mesma. Por exemplo, se você está no Núcleo Soin, no Monastério da Cura, você se pergunta o que é a cura? O que é a cura? Nós não sabemos o que é a cura. Lá dentro, nós temos a possibilidade de saber o que é a cura. O que é a cura? Em F2, nós vamos ser inspirados por outra pergunta. O que sou eu? Vocês já perguntaram o que sou eu? Bom, cada um diz, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou franciscano, eu sou fulano, eu sou o Rogério, eu sou a Maria. Mas responde essas coisas, né? Mas o que sou eu, realmente? Quem sabe dizer? Se vocês estiverem vivendo F2, e se F2 estiver coligado em toda a expressão com vocês, você lá tem condições de descobrir o que você é. Que sou eu. Tem energia lá para isso. Por isso que a Figueira tem áreas, compreende? Por isso que a Figueira não é uma coisa só. Porque nós temos várias perguntas para fazer para nós mesmos, para irmos entrando no caminho. Monastério dos Espelhos, que nós chamávamos de Monastério Feminino antigamente. Monastério dos Espelhos. Lá tem a energia seguinte. De onde eu venho? Para que eu estou encarnado? Isto lá tem resposta. Se nós soubermos estar lá. Se nós soubermos estar lá. Porque de onde eu venho, Não quer dizer venho de São Paulo, venho de Belo Horizonte, venho da cidade. De onde você veio? Você começou a sua trajetória como ser aonde? De onde você vem? De onde você vem? Alguns começaram a trajetória neste mesmo planeta, mas são raríssimos. Eu aqui só conheço um que tem trajetória deste planeta. Todos os outros vieram de outras coisas. De onde eu venho? Porque tem utilidade você saber qual é a sua casa. Você fica aqui neste planeta se sentindo um hóspede, se sentindo um servidor do planeta, mas não envolvido com este planeta. Você não vai ser envolvido com nada. Para isso você precisa saber de onde você veio. De onde você veio? Lá no Monastério dos Espelhos tem esta resposta nítida. Precisa saber vê-la. No Monastério do Perdão, que antigamente se chamava Monastério Masculino, a pergunta é a seguinte: qual é o verdadeiro estado do ser? Porque nós podemos estar naquele monastério e nos sentimos em muitos estados, né? Um está sentindo isso, outro está sentindo aquilo, eu me sinto uma alma, eu me sinto isso, me sinto aquilo, como todo mundo se sente. Mas ali você pode ter condições de saber qual é o verdadeiro estado do teu ser. Para isso que você vai para aquele monastério. Não é só para vestir uma roupa e seguir a liturgia. Se você lá não descobrir qual é o verdadeiro estado do teu ser, você não viveu aquele monastério. Bom, depois nós temos a área do silêncio, que também é chamada Monastério do Silêncio. E lá tem esta pergunta: qual é o propósito da criação? Qual é o propósito da criação? Quem está lá no Monastério do Silêncio inteiro, integrado, vivendo aquela energia que está lá, se coloca esta pergunta: qual é o propósito da criação? Muito pouca gente faz esta pergunta. Muito pouca gente. Nós temos infinitas perguntas na vida, mas qual é o propósito da criação? Isto aí, quem se pergunta? Lá naquela área de silêncio, não é? Naquela área se pode ter esta pergunta. E de repente você pode ter uma resposta. Aquela resposta que você possa captar, que você possa compreender e que você possa receber. Porque qual é o propósito da criação? Não sei se existe um filósofo terrestre que saiba qual é esse propósito. Todos nós temos que ter essa pergunta. Afinal, por que que tudo existe? Será que ninguém faz essa pergunta? Não é porque eu existo. Por que que as coisas existem? Qual é o propósito de tudo isso? Olha, esta humanidade sairia do nível em que está, sabe? Entraria num nível um pouquinho mais elevado e poderia reconhecer com mais facilidade os seus irmãos. Porque aqui nós só vemos quem é igual a nós. Nós aqui não vemos os nossos irmãos que não são exatamente iguais a nós, que estão em outros níveis de consciência. Então essas áreas todas servem para nós chegarmos nesta pergunta: qual é o propósito da criação? Para que tudo isso existe? Aí você já vai entrar num nível de consciência que te prepara, te abre as portas para ir viver em mundos um pouco mais adiantados, um pouco mais avançados, e que necessitam que a gente chegue lá. Porque quando a gente chega num mundo mais avançado, a gente libera seres que estavam lá para irem para mundos mais avançados ainda, compreende? Porque os mundos não podem ser abandonados. Para um ser que está num mundo avançado poder avançar mais, poder ir para outro maior, precisa que você vá para lá. Isto é uma evolução em cadeia. E lá no Monastério do Silêncio existe essa energia. Para você ir se aproximando dessa pergunta, vocês se aproximando dessa indagação e ter a sua resposta, ter aquilo que você deve saber a respeito da criação. Terras da Irmandade. Terras da Irmandade é um pouquinho mais prática, porque pergunta: onde estou e onde devo estar? Quer dizer, já sabe que não está no lugar certo. Já te deu essa clareza. As Terras da Irmandade têm uma energia que diz: você está onde? Você fala, não é aí. Pronto. Onde estou e onde devo estar? Onde estou e onde devo estar? Quer dizer que onde nós estamos não é. Isso é as Terras da Irmandade. Onde você está, não é. Então você está lá? Não é. Você pensa que é? Não é. Se você se convenceu que lá é teu lugar, não entendeu nada. Não, não é que não entendeu. Entendeu muito, mas não percebeu a energia da coisa. Não está na energia da coisa. Onde estou? E onde devo estar? E a Casa Luz da Colina, que hoje é chamado também de Monastério da Caridade, diz o seguinte: a quem devo ajudar hoje? Se você entra lá e sente aquela energia, se você realmente percebe a energia da Casa Luz da Colina ou do Monastério da Caridade, se você realmente sente aquilo, você vai se perguntar: a quem eu vou ajudar hoje? Você não está se perguntando acerca de você mesmo. Percebe como é diferente aquela área? Tem nada a ver com as outras. É completamente diferente. A quem devo ajudar hoje? Tudo lá é baseado nisto. Tudo. Quem está lá não se perguntando a quem devo ajudar hoje, não compreendeu nada, não compreendeu onde está. E a área, a energia da área, tem essa resposta para cada um. Tem essa resposta para cada um. A quem devo ajudar hoje? E de repente você chega lá e acha que vai dizer: vá ajudar os pobres, vá ser uma Madre Teresa de Calcutá. Sim, tudo isso são caminhos. Ou seja, a quem devo ajudar hoje? De repente aparece do seu lado um cãozinho que está mancando. Ah, você tem que cuidar dele. Você foi lá para ajudar os pobres, você foi lá para distribuir cestas da rede de serviço e um cãozinho veio mancando perto de você. É aquilo lá que você tem que ajudar. Mas você só pode perceber isto se você entrar na energia da área, se você compreender realmente a energia da área.